Ponto de Vista.
Retornamos com o programa Ponto de Vista. Estamos falando sobre a campanha 2014, Declare Seu Amor, que é uma campanha que já começou no ano passado, a partir da Secretaria de Assistente Social, que visa um trabalho com a Receita Federal e com as pessoas que têm declaração, não pelo simplificado, né? Não pelo simplificado, para que a pessoa possa deduzir do imposto de renda. Para pessoa jurídica, se eu não me engano, vocês falaram 1%, e para pessoa física, de 3% a 6%, né? Então, tem, claro, que ser esclarecido para que você possa saber se você entra no perfil desta campanha. Vamos falar um pouquinho agora da questão das entidades. Nós falamos em 14 entidades que receberam. Existem mais na cidade? Mais entidades do que isso? E que vocês têm noção de quanto... É o número de crianças e adolescentes assistidos por estas entidades?
Bom, entre essas 14 entidades, acho que uma média de 2 mil crianças atendidas, Leide.
Olha, juntando, porque na verdade essas 14 entidades têm mais. Considerando que, juntando todos as crianças atendidas pela rede governamental e não governamental, passa de 10 mil crianças atendidas.
10 mil crianças, que dá praticamente 5% da população de Dourados, né?
Isso. Na verdade, tem entidades que não estão, que não foram selecionadas porque não apresentaram projetos e
deixa eu abrir só um parênteses. E é importante lembrar, não apresentaram projetos e às vezes algumas apresentam, mas não tem os requisitos, porque vocês têm que ter tudo amparado na lei, senão vocês eram culpados, não é isso?
Sim, senão a gente tem que devolver.
Se vocês, com boa vontade, mesmo sabendo que o pessoal que está na instituição tem boa vontade, se a entidade não tiver todos os requisitos necessários, como pede a legislação, se vocês destinarem, vocês é que têm que pagar depois, né?
Logicamente, a gente fala, as entidades têm que estar habilitadas. Para habilitar nos conselhos, tanto da assistência social como da criança e do adolescente, é preciso elas cumprir, conforme a legislação da assistência social e do CONANDA, cumprir vários critérios. Esses critérios estão relacionados aqui, os conselheiros podem me ajudar, mas estão relacionados à qualidade do atendimento, a um plano de trabalho que eles têm que fazer em cada entidade, no início de cada ano, e precisa elaborar um plano de atividades com os objetivos, com a metodologia de intervenção. Eles têm que cumprir critérios de qualidade de equipamentos, né, para atender, porque não vai em qualquer barracão de qualquer jeito fazer o atendimento, tem que ter um espaço digno, acolhedor, com todas as exigências que a legislação exige, por exemplo, de acessibilidade, com banheiros, cozinhas adequadas para elaborar a alimentação, salas de aula, salas de atendimento. Esse é um critério. Outro critério diz respeito à equipe técnica do atendimento, profissionais capacitados para desenvolver o trabalho com essas crianças, assistentes sociais, psicólogos, educadores. Então, esses critérios são exigidos na hora de fazer a habilitação, tanto da rede governamental como não governamental. É importante que se diga que o conselho é um órgão fiscalizador. E ele executa isso com qualidade. Eu tenho sempre dito que Dourados elogiado os conselhos. Os conselhos, eles honram com a missão deles, que é fiscalizar. Eles fazem o chamado monitoramento da rede. A Secretaria das Condições, hoje todos estão na casa dos conselhos, né? Tem uma casa que que dá estrutura de trabalho para esses conselhos, e os conselhos precisam fazer visita técnica, tem o veículo, eles vão até a instituição. O conselho da criança e o conselho da assistência, principalmente, é o conselho do idoso também, fazem as visitas técnicas, elaboram os pareceres e dão esse retorno à entidade do que elas, obviamente, do que já avançou, do que precisa melhorar. Então, eu considero, Padre Crispim, a rede da assistência social uma rede qualificada. Por quê? Porque os conselhos assumiram a sua função de controle social. Então, isso faz com que as entidades, elas não melhorem, todas elas têm melhorado. Umas têm prazo, o conselho é rigoroso. Fala, não está certo tal coisa, vocês têm até tal período para melhorar. E aí todo mundo se empenha para melhorar. Porque se ninguém cobra, a tendência do ser humano é meio se acomodando, não é?
Uhum.
Todos nós somos assim. Então, essa lógica da política do controle social em Dourados, como ela existe e qualificada, e eu estou falando aqui, tenho certeza que outros municípios estão nos ouvindo, ela precisa acontecer. O conselho não pode ser só de fachada. O conselho não pode ser só para inglês ver. O conselho precisa fiscalizar, o conselho precisa ir até as instituições. E é isso que dá a Dourados essa qualidade. Nós temos instituições com excelência, temos outros que tem que melhorar, mas o conselho está em cima, e aqui a Simone, que é a presidente, sabe disso, o quanto que eles têm feito para que isso, para que as instituições todas melhorem os seus atendimentos. E eu toda hora estou recebendo também na secretaria laudo dos conselhos pedindo para o órgão gestor melhorar um programa, outro, sabe, está chovendo dentro, o conselho vai lá ver que está chovendo dentro, notifica. Vocês têm tanto de praça, senão nós vamos desabilitar, nós vamos fechar a instituição. Então, é assim mesmo. Eu acredito que Dourados cresceu muito, avançou, e tomara que todos os municípios tivessem essa prerrogativa do conselho ser tão atuante como é Dourados.
Você falou, claro, no caso desse programa, existe um número menor ainda de pessoas assistidas, porque precisa de outros requisitos. Mas você falou de um público pela assistência social de 10 mil, que eu falei que é 5% da população, que é bastante. É suficiente essa assistência para o público estar todo assistido ou tem bastante ainda gente fora?
Não, a gente vê aí que a demanda reprimida é grande. Na nossa instituição mesmo, nós temos uma demanda de 200 nomes, né? De 200 crianças na lista de espera. Cada entidade tem essa sua demanda.
E falta o quê? No caso do CEI, especificamente, falta o quê? Espaço físico e profissional para atender?
O espaço físico nós temos, padre. O problema é que não adianta a gente abrir esse leque se a gente não vai dar condição de profissionais estar trabalhando. A gente não adianta contratar profissionais se a gente não vai conseguir pagar esse profissional, né? Então, a gente precisa ter cautela para não se endividar também. Então, é melhor a gente atender as 300 crianças com qualidade do que eu abrir o leque, atender mais crianças e não dar condição para o meu profissional e para a minha criança.
Certo. E aí você disse, você estava falando da demanda reprimida, né, de um número bastante expressivo. Existe alguma coisa em vista desta demanda que vocês...
Olha, padre, você falou da demanda reprimida e nós temos feito esse levantamento. Eu vou citar aqui, por exemplo, a aldeia Jaguapiru. Nós temos um CRAS na aldeia Bororó, que atende crianças e adolescentes. Porque os CRAS também atendem a criança em situação de risco. Nós não temos no CRAS Jaguapiru, na aldeia Jaguapiru, nenhum CRAS, nenhum CREAS. Nós temos um conselho tutelar que atende o município todo. Nós não temos CRAS, nós temos um CRAS na região do Jockey. O senhor conhece a região do Jockey? Tem Vila Valderês, tem Vila Mariana, tem vários bairros no entorno, que lá nós precisaríamos pelo menos 3 CRAS, no Grande Parque das Nações. E nós estamos inaugurando um CRAS no Parque 1 daqui uns dias, tá? Já pronta aquela obra. Então, nós temos demanda na região do Parque do Lago. Nós temos um CRAS, mas a cada dia implanta um novo conjunto, estou exagerando um pouquinho. A cada ano implanta um ou dois conjuntos habitacionais ali naquele território. Então, nós precisaríamos ampliar o número de CRAS. Ali na região do Cachoeirinha tem o CEIA, tem o CRAS Cachoeirinha. É uma região atendida. Mas nós vamos aqui falar dos distritos. Nós temos Itaúm, 60 quilômetros de Dourados. Nós temos, nesse distrito, nós temos pessoas em situação de pobreza, que a secretaria acompanha. Nós não conseguimos chegar com o equipamento lá da assistência social ainda. Nós temos os outros distritos, Panambi, Vila Vargas. Vila Vargas conseguimos abrir um CRAS, mas nós temos Formosa, Macaúba, aquelas crianças da área rural, que são muitas vezes famílias que trabalham nas fazendas, que precisam do atendimento da assistência social. Nós temos a região do Grande Canaã, Vila Índio, que nós precisaríamos ampliar, CRAS. Nós temos a região do Guaicurus, nós, a cada ano aumenta um conjunto habitacional naquela região, nós não temos CRAS. Agora consegui, graças a Deus, uma emenda parlamentar do deputado Vander Lobé com o deputado Tetila, nós vamos construir um CRAS na região do Guaicurus. Ou seja, a demanda reprimida é grande. Na região do Joque, eu quero citar aqui as entidades que atendem. Eu acho que é relevante nesse programa a gente citar também. Lá tem a entidade Casa Criança Feliz, na região do Joque. É a única entidade em todo aquele território que atende as crianças. Daquele auxílio, o único CRAS que tem lá. Nós temos a região do Canaã, que tem a entidade Ação Familiar Cristã, que atende em torno de 200 crianças. Importante aquele atendimento lá.
Os maristas ficam onde?
Os maristas ficam ali próximo ao Parque 1.
Que são, né? É um grupo
também
grande,
é uma entidade importante.
Acho que umas 300 crianças,
atende,
né?
Por aí. Atende 300.
300 crianças, por, né, aí.
Me ajuda onde que estão as outras entidades que atendem crianças. Aí nós temos a Pestalozzi, que atende crianças em situação de deficiência. Nós temos a PAI, também, que atende crianças deficientes, né? Os lares. Nós temos um aqui no centro da cidade, que é o Lar Santa Rita, que atende 5 casas, atende numa modalidade inovadora, que são famílias acolhedoras, que atende em torno de 10 crianças em cada casa dessas, ali o Lar Santa Rita. Aí nós temos o Ebenezer, que atende também 30 crianças na saída de Carapó, naquele território, que é uma instituição também grande. Aí nós temos o Lar Renascer, que atende a meninas adolescentes em situação de risco. Nós temos o IAMI, que atende ou meninos em situação de risco, que é numa agrovila aqui próximo a Itaúm. É mais para Dourados do que para Itaúm, né? Enfim, aqui citamos as entidades que tem e conseguimos dar uma visão de quanto ainda falta de cobertura para atender essa área da criança e do adolescente. E também acredito que conseguimos deixar claro que não dá para ir abrindo entidade assim de qualquer jeito. Para abrir uma entidade é preciso sentar com o conselho. Primeira coisa, que não dá para uma pessoa iluminada achar que de um dia para o outro vai montar uma entidade. É extremamente difícil hoje gerir uma entidade, porque ela tem inúmeras exigências. Então eu parabenizo essas instituições que estão aí, abriram as suas instituições. Então, quase todas, você não tem uma mantenedora por trás, que é uma igreja, ela não consegue se manter. Então, tem aparecido...
Não, até nós, para abrir, eu estou querendo fazer a casa da acolhida para pessoas que vêm, para acolher os parentes daqueles pobres que trazem as pessoas para os hospitais, né, que dormem nos corredores. Pensa na burocracia. Eu estou há 6 meses tentando a documentação e não consigo.
É difícil.
Já ganhei o dinheiro e não consigo fazer.
Acho que, complementando o que a Leide falou, no início, ela disse que nós não é simplesmente atender em barracões. Evidentemente que nós temos uma colocação que vem complementar. Nós não estamos ali com depósito de criança e de adolescente. Nós temos que dar condições para que possa se assemelhar, né, ao atendimento familiar. Não é simplesmente pegar um barracão, fazer um depósito e colocar as crianças ali. Nós precisamos dar condições. Por exemplo, essa inovação do Lar Santa Rita é uma inovação muito boa, né? Porque são casas, tem famílias que estão ali trabalhando com as crianças. As crianças, quer dizer, são retiradas do seio familiar, mas vão continuar tendo um vínculo familiar ali dentro do abrigo.
Certo. Agora vamos falar da campanha. Nós estamos finalizando o programa. O que vocês gostariam de destacar, né, em relação à campanha que declare seu amor, né? Declare seu amor pela criança, o por dourados. Vocês já disseram que tem algumas coisas que vocês precisam tratar, né? Mas pensemos assim, esse material, por exemplo, pode ser divulgado na igreja?
Com certeza, na igreja, né?
Porque aí a gente pode ajudar bastante, levar para as igrejas, falar e dizer, leve para casa, né?
Sim, com certeza.
Olhe bem, pesquise, depois entre em contato. Como é que vocês...
No material tem todo um telefone, tem os telefones de contato, né, que do administrativo para as informações. É um material bem
acessível.
Bem acessível, tem as informações tão bem rápidas, diretas, né? E lembrando que
muito
é
bem
essa
feito o material,
é
muito bem montado, né?
Sim, sim. Agradecer a Anitta, né, que foi uma parceira que montou esse material para nós. E lembrando que declare seu amor, vamos declarar o nosso amor pela cidade de Dourados, né? Porque é uma cidade que está aí trabalhando com criança e adolescente. Essas entidades fazem diferença no trabalho, né, nessa temática. E, então vamos declarar o nosso amor pela nossa cidade para que esse dinheiro não volte para o município.
Então aqui tem alguns telefones, posso divulgá-los?
Pode,
né? Para o empresário que está ouvindo, ou você que é pessoa física, 3411-7144, 3411-7770, 8469-1046. Então, nesses telefones, vocês que nos acompanham pela rádio também pode depois entrar em contato e tirar mais dúvidas, né? Ter esclarecimentos sobre esta campanha. Se vocês deixarem comigo depois um pouco disso aqui, eu posso já na catedral, que talvez ali apareça alguém que possa sair da linha do simplificado.
Sim.
Eu gostaria de complementar, padre, o que a Simone falou.
Sim.
Eu quero usar as palavras do nosso grande parceiro, assim, colaborador, que ajudou a gente no ano passado e está nos ajudando esse ano, o vice-prefeito, e na quinta-feira lá na sede, ele usou uma palavra que me ficou gravada na mente. Ele disse, olha, você não está fazendo praticamente uma doação, o empresário não vai estar doando, ele vai estar destinando uma parte do imposto que ele vai recolher para a União, ou seja, em vez dele mandar para a União, ele vai mandar para as entidades que estão aqui em Dourados, perecendo e precisando de ajuda. Então, se você tem imposto a pagar, você pode destinar 3%, né, a recolher agora até o final de abril, ou 6% no decorrer do ano. Então, quer dizer, você vai estar retirando uma parte do imposto devido e passar para que seja aplicado aqui. E um detalhe, você vai acompanhar a aplicação desse dinheiro, você vai estar no dia a dia ali passando em frente à entidade, você pode chegar na entidade, visitar a entidade, pode conhecer o trabalho que está sendo feito através dessa aplicação do dinheiro que você está destinando. Então, vamos colaborar com o fundo precisa da sua ajuda, principalmente as nossas crianças que são atendidas através do fundo. Nós estamos precisando aí da sua colaboração enquanto contribuinte.
É bom deixar bem claro que a pessoa não vai pagar mais impostos, né? Porque quando fala disso aqui, o pessoal já pode ter essa impressão. Não vai pagar mais imposto. Ele só não vai destinar esse imposto para o governo federal. Sim. Ele vai deixar uma parte aqui no município de Dourados, né?
Sim.
O que pode fazer muito bem. E às vezes as nossas reclamações são essas. Nós pagamos imposto, não sabemos para onde esses impostos vão, né? Agora, pelo menos esses 3% ou 1%,
vai ser um abatimento de 3%,
sabe,
né? Vai abater o seu imposto.
Vai pagar tanto quanto pagava antes. Porém, abatendo uma parte para deixar aqui.
Vai ser destinado.
Aqui. Vai ficar aqui e você vai acompanhar a aplicação desse dinheiro de imediato.
Em relação... Sim, você ia falar alguma coisa, Lady?
Na verdade, então, parece até redundante o que a gente está aqui falando, mas é importante que se diga que é da modalidade completa. Porque as pessoas que declaram pela simplificada, não é possível. É só pela modalidade completa. Isso é uma... toda essa campanha, toda essa conversa que nós fizemos aqui hoje é destinada às pessoas física e jurídica que destinam, que pagam imposto pela modalidade completa e que tem dinheiro a devolver para a União. Então, parte desse recurso fica no fundo da criança.
Voltando à campanha, né? Vocês, então, agora vão intensificar a visita a estes estabelecimentos, né? E aí vão para as rádios, vão para os jornais, vão para a televisão, como é que vai
ser? Sim, já tem uma campanha de televisão.
Já?
Já, não sei se soltou hoje, se foi vinculada hoje, mas a partir de segunda, com certeza, já está pronta. O VT já foi lançado no dia 13, que foi o lançamento da campanha, já foi lançado o VT, que deve estar indo sendo vinculado a partir da semana que vem na televisão. E nós já, o Josimar, a Simone e eu, já estivemos em vários canais de comunicação, falando nas rádios locais, na televisão, e essa campanha tem que continuar nos meios de comunicação. Um dos canais importantes são os meios de comunicação para podermos chegar até as pessoas que precisam saber dessa campanha. Porque é uma campanha de massas, é preciso que ela seja bem feita agora, porque daí se cria, Padre Crispim, uma dinâmica. Quando a pessoa doa pela primeira vez, é mais fácil, a segunda vez ela já vai saber. Então, agora é a hora da gente chegar. Então, criando uma comissão também na Secretaria da Assistência Social permanente do fundo, que é o que a gente pretende criar e que o Josimar deve coordenar, essas visitas à pessoa jurídica, o Conselho tem que fazer ainda esse ano. Então, criando uma comissão para estar indo até as instituições visitando, isso vai dar um corpo à campanha para que ela seja, iniciou bem-sucedida, que ela continue sendo bem-sucedida.
Muito bem. Olha, eu quero agradecer. Nosso programa está terminando e vocês já viram que uma hora e meia não dá para nada, né? Mas acho que você que nos acompanhou desde o início pode ter maiores esclarecimentos, pode sensibilizar. Se você não faz parte deste público, porque você vai no Simplificado, pode sensibilizar quem não é do Simplificado, né? E depois também agradecer aqui a presença da Secretária de Assistência Social, Lady Ferla, da Simone Brasil, presidente do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, do Josimar, secretário executivo do Conselho Tutelar, e parabenizar vocês pela campanha e dizer que somos parceiros. O que precisarem, aqui ou lá na Catedral, nós estamos à disposição. Você que nos acompanhou pela Rádio Coração, tenha um bom final de semana. Nos encontramos na próxima semana.
Acerte a frequência. 95 FM.